Declaro aberta a sessão ordinária do dia 3 de julho de 2017. Agradeço a presença de todos, do Marquinhos, meu primo, todos que se fazem presente. Peço para que todos fiquem em pé para o trecho de leitura da Bíblia e logo em seguida a oração do Pai Nosso.
Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os pés da maldade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Coloca a anterior em discussão, em votação. Salvarás os permanentes sentados contra os que se levantem. Aprovado. Passamos para o expediente do dia.
Projeto de lei número 8/2017, LERT, autor Marcos Antônio Rocha, súmula, da denominação aos próximos municípios e de outras providências. Artigo 1º, denomina-se o campo de futebol suíço existente no distrito de Nova Moreira como campo de futebol suíço Walter Silva dos Santos, Valtão.
Recadinho para as comissões.
Requerimento número 65/2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Guarulhos do Sul, Paraná. Cadeirinho Aparecido da Silva Chival, abaixo assinado vereador com assento nessa casa de lei, no pleno exercício de mandato, depois de ouvido em plenário, na forma regimental, venha a presença em Vossa Excelência com devido respeito e acatamento. Requerer que seja oficializado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando que ao mesmo encaminhe a essa casa as seguintes informações: o nome do telefone e endereço responsável pelo cemitério municipal, o mapa com os lotes do cemitério destacando os que são vendidos e o que estão à venda com seus respectivos valores. Cadeirinha Aparecida da Silva Chival, vereador. Indicação 120/2017. Indico na forma regimental o excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte providência: estudo para instalação de caixas coletores adaptas aos bueiros já existentes nas vias públicas do município para captação e separação de lixo devido à enxurrada. Cadeirinho Aparecido da Silva Chival, vereador.
Com a palavra ali, vereador Jean.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, quero cumprimentar também os funcionários desta casa, o público presente, em especial as meninas do Conquista, que vêm prestigiar a nossa sessão. Eu tive essa semana, final de semana, né, Gilvana, lá no horário da estrada, que o pátio fez a rua lá, senhor presidente. Era o anseio do pessoal do Conquista tirar aqueles pinheiros e arrumar aquela rua que estava embarreando todo o conjunto. Só por causa daquela ruinha estava embarreando tudo, principalmente na sua casa, na casa de vocês ali, que também na entrada. Então, quero destacar, ficou o serviço bem feito, acredito que não tenha terminado ainda. Falta o freso, né? Essa semana, passei lá hoje, não tinha terminado, mas dá para ver que vai ficar bom. Nós até demos uma olhada lá para que não fique jogando água para dentro do bairro e que tire aquela água, e também vai beneficiar a moradora da chácara lá embaixo. Então, quero cumprimentar pelo trabalho, apesar de corrido. O senhor estava conversando com o Mauro, não foi feito aquilo lá antes porque estava corrido demais, mas foi resolvido, isso que importa, né? Tem mais alguns pontos para ser discutido lá no Conquista, mais algumas coisas que precisam lá, mas devagar vai indo. Devagar, acredito que com a ajuda dos vereadores, o prefeito, com a boa vontade, acredito que vai ser um dos bairros exemplos do nosso município. Quero cumprimentar o Cleverson, que acabou de sair aqui, nosso diretor do esporte. Ele, estivemos juntos hoje dando uma olhada nas quadras, né, do nosso município, que vai sediar os jogos. É, as quadras todas pintadas, todas limpinhas, com a iluminação bem feita. Inclusive tivemos o prefeito hoje, o presidente estava junto, o Clemerson. Fomos até o campo também, né, para dar uma olhada na quadra. E identificamos que lá está bem escuro ainda para o pessoal andar em volta do campo, fazer caminhada e corrida. Na parte da noite, de madrugada, tem gente que vai 5 horas da manhã, é o tempo que a pessoa tem, e acaba estando escuro ainda, o perigo. E eu já conversamos com o prefeito se disponibilizou em aumentar a iluminação lá no campo, aqui no onde o pessoal faz caminhada. Na parte de chegada ali já está claro, mas lá no fundo ainda é escuro, então as pessoas acabam tendo perigo, né? Muita gente vai usar droga ali, vai fazer essas coisas, e com a iluminação vai evitar muita coisa nesse sentido. Quero cumprimentar também o Bi, né, presidente da MOP, né, representando o bairro do Mutirão. Muitos não gostam de falar assim, eu gosto de falar o Mutirão, porque é assim que nós crescemos ouvindo, né, esse bairro, que tem o maior carinho, você sabe disso, Bi, pelo bairro, pela tua família, né, principalmente pro pessoal lá. Agradecer também ao Alexandre e ao Marquinho, que se faz presente mais uma vez. Senhor presidente, agora, por enquanto, só pode passar a palavra e eu deixo para a segunda lei, para a explicação. Muito obrigado.
Com a palavra, é do Edmil.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, boa noite especial a todas as pessoas que se fazem presente, aquelas que vêm pela primeira vez. Sobre conquista, nós já conversamos aqui fora. E sempre que precisarem, estamos à disposição sempre, né? Eu digo sempre. Durante o período anterior da eleição, a gente foca em alguns bairros, as pessoas que representam alguns bairros. Uma vez a eleição terminada, todo mundo passa, os 9 vereadores passam a representar a comunidade. Então, coloco-se à disposição. Gostei muito do que vocês vieram fazer hoje aqui. Importante que algumas pessoas se preocupem com isso, o poder público não consegue resolver tudo, né? E sempre que vocês precisarem, com relação, estamos juntos. Cumprimentar especialmente também o Denão, meu parceiro, meu amigo, o Marcos, o Alexandre, e como você tinha falado do Bio, eu quero cumprimentá-lo, Bio, com maior respeito pela vossa pessoa, pelo que você vem fazendo ali no bairro Mutirão, sei do trabalho que vocês têm, da forma que vocês encontraram, né, e como estão tentando deixar aquilo lá. Eu brinco sempre com o Bio, que eu digo, Bio, você vai pegar minha vaga, porque eu não vou mais. Vou deixar a vaga aberta para você, você sentar, deixar o cantinho para você. Então, quero que você saiba que você tem o meu respeito, e se você precisar, independente de política, você sabe disso, nós vamos estar juntos sempre. Hoje de manhã, eu passei rapidamente no colégio, acabei não podendo ficar na reunião, senhor presidente, mas hoje nós tivemos, a Rosana fez uma roda de conversa, achei muito interessante, partindo dela, sobre a questão das drogas, da drogadização, que hoje em dia está... Você pega um município como o nosso, né? Pequeno, quer dizer, a quantidade de pessoas hoje que são dependentes de droga é absurda. Eu moro num ponto meio isolado da cidade, ali próximo ao ginásio de esporte, e é muito comum. E essa semana, inclusive, fui surpreendido até numa festa, onde a vereadora Cátia estava lá. A minha filha ficou dentro do carro com o namorado. E quando eu fui buscá-la, né, eu vi que tinha pelo menos umas 10 pessoas sentadas no carro em cima, com o som alto. Eu falei, será que a Giovana está lá dentro? E quando eu cheguei, abri a porta, ela estava, e tinha ali um pessoalzinho tumultuando mesmo. Pensei, então, mas isso não é novidade para lugar nenhum. Então, eu acho que parte de todo problema social precisa ser discutido pela sociedade. Não é um problema específico da escola, não é uma coisa específica desta casa de leis, mas eu acho que a população, de uma forma conjunta, nós precisamos tomar algumas medidas, né, para que isso possa ser diminuído. Né? Como o Nobre citou, a situação da escuridão, a gente não pode dar a causa a esse tipo de coisa. Né? E é impressionante, quando foi na sexta-feira, eu fiquei... lógico, cada um tem uma opinião formada sobre as coisas, mas eu tenho a minha, muito franca, porque trabalhei muito tempo com trabalho até hoje com a educação. Até na quarta-feira, não sabia desse convite que chegou. Eu tinha uma palestra, tem uma palestra lá em Apucarana, justamente sobre este tema, né? E eu estou conversando com o menino, rapaz, e o menino fazia tempo que eu não via. Estava na feira passeando, ele faz 5 anos que ele está na Alemanha. Bem, graças a Deus, bem situado, ganhando em euro, né? E casou-se, trabalha, tem famílias. E
sino que estava ali alcoolizado, pedindo dinheiro para comprar bebida, pedindo dinheiro para comer alguma coisa, ele passou por mim e pediu, tipo, ah, eu não dou, rapaz, eu não dou dinheiro para ninguém que bebe, pelo menos para que ninguém que gaste com esse tipo de coisa, né? Mas para você comer, outro dia você pode ir em casa. E ele virou e disse para mim assim, eu fiquei impressionado com aquilo. Quando o menino saiu, essa pessoa que já estava pedindo, ele disse para mim, Edmilson, nunca dei dinheiro para esse cara. Eu falei, por quê? Ele disse, porque com 7 anos esse cara me ensinou a fumar maconha. E eu não me perdi na vida porque consegui ir embora daqui, né? Mas sofri muito e tal, não conto uma história. Então, às vezes, num ato, talvez, né, uma pseudo-caridade, num ato de você, talvez até do próprio cristianismo, né, do ato que parece ser um ato de misericórdia, um ato de alguém que está preocupado, a gente acaba atrapalhando. Porque essas pessoas, infelizmente, precisam ser tratadas. Né? Nós tivemos agora, semana passada, recebemos 5 ou 6 meninos que estavam lá no Christian. Só daquele movimento, alguns que eram da pracinha, e com o apoio do prefeito, dessa casa de leis, nós conseguimos aquele espaço lá que está sendo reformado para eles. Agora eles mesmos estão arrecadando e reformando para que seja feita ali uma casa de misericórdia. Né? E aí você olha para o rosto da pessoa que se libertou do vício, né? E é uma coisa notória, você olha assim, é aquilo que impactua, né? Você é acostumado com a pessoa ali, porque a droga, a bebida, ela tira tudo que a pessoa tem, né? Eu não estou criticando aqui, então, o usuário, talvez ele entre por querer, mas né? É difícil de sair, eu sempre digo isso para vocês. Então, eu acho que esses problemas sociais precisam ser resolvidos, e serão resolvidos, ao longo do tempo, com uma mudança de cultura. Essa semana eu caminhando com o Tiaguinho, né, Tiago, pelo amor de Deus, o pessoal joga muito lixo na rua. E joga mesmo. É uma cultura. É uma cultura que nós temos que precisa ser mudada. Né? Mas aí, a partir do momento que você começa a punir essas pessoas, as pessoas ficam bravas. Né? Se você for reclamar de um terreno, precisa ser feito carpina, se precisa ser feito. Né? A pessoa fica brava. Mas quer dizer, só que ao mesmo tempo, você entende que você, criticando o poder, você precisa, obviamente, fazer a sua parte. Fiz questão essa semana no bueiro que tem na frente de casa, próximo de casa, não tem na frente, uns 50, 80 metros de casa. É impressionante a quantidade de garrafa PET, porque como vem a população lá de cima, daquela que passa ali por baixo de casa, ela está quase 1 metro, né? E ela tem umas quedas da água assim, né, para ficar. E aí esses dias parou a chuva. Então bastante garrafa PET, bastante lata de escola, bastante. Quer dizer, então isso é uma questão cultural, nós precisamos estar o poder, junto com o poder público, a população também trabalhando. Aproveitando, né, agradecendo, eu tinha acabado de falar dela, a Marisa chegou, né? A Marisa é uma das pessoas que lidera esse processo que tem sido feito para a recuperação desses jovens, né? Jovens, alguns mais novos, outros um pouco mais velhos, e eu acho extremamente importante, porque, na verdade, a gente só vai criar um ambiente melhor para a gente quando todo mundo tiver condição de comer, todo mundo tiver condição de vestir. Estava ontem, não sei se vocês, eu tive um probleminha ontem, acabei dormindo um pouco mais tarde. Estava muito vento, muito frio ontem. Acho que foi um dos dias que, assim, a nível de vento. E eu e a Mônica na cama, coberto, disse, meu Deus do céu, você imagina quem é que não tem cobertura para ficar? Quem é que não tem, né? Então, eu acho que o poder político, né, deve também trabalhar em função disso. Por isso que, há 2 semanas atrás, todos os vereadores que aqui estão, nós tivemos com o prefeito e um dos pontos que nós levantamos foi justamente da assistência social. Né? E o prefeito pode nos dar um retorno, né? Porque a assistência ela não pode se basear só na alimentação, né? Numa cesta básica. Né? E ela também não vai conseguir contemplar todos. Mas nós precisamos entender que não é parafraseando Jesus, nem só de pão vive o homem. Né? Precisa ter uma estrutura, uma infraestrutura para que a gente possa ter uma melhora de vida. Só para concluir, eu me lembro que em mandatos anteriores, numa situação dessa que eu havia levantado, eu fui falar com a pessoa e a pessoa disse assim, viu, mas nós não vamos dar o peixe, nós vamos ensinar a pescar. E aí eu falei, então eu vou usar a matéria de calcular para responder, que tem gente que se você não der comida para ele, não consegue segurar a vara. Então, você precisa dar um suporte para ele, para que ele possa, então, pescar. Senhor presidente, muito obrigado.
A palavra é do vereador Edu.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, a todos presentes. Muito boa noite. Obrigada pela presença de todos. Semana passada, eu quero até repassar para todos que estão presentes, e eu estive em Ariranha do Ivaí, numa reunião da AMUV. Foi eu, o prefeito e o Laudelir, e a gente foi nessa reunião devido a uma convocação do Ministério Público, onde lá estava presente vários promotores e também juízes da vara do eleitoral. E nessa reunião foi se falado muito sobre vários assuntos, e esteve presente, palestrando, Juarez Rendes, quando foi falado sobre os repasses para todos os municípios. E essa reunião foi de interesse de todo o Vale do Ivaí, que a MUV ela é composta por prefeitos da região. E esse ano o pessoal fala muito em crise de todas as maneiras, em todas as esferas, inclusive para os municípios, referente aos repasses, que é o Fundo Participativo Municipal. Então eu trouxe de lá dados muito importantes para nós, marilandenses, quando se fala em economia e repasse do Fundo Participativo Municipal. Em relação ao ano passado, a nossa arrecadação desse ano vai cair bastante. Ano passado, mês de junho, julho e agosto, teve um aumento considerável. Junho deu 1,1%, julho 20,2%, agosto 23,1%. Esse ano, em relação ao ano passado, junho 17% caiu, julho 11% e agosto tem uma estimativa de em torno de 27%. Então, os repasses para esse ano vai ser bem menor que o ano passado. Então, quando se fala em colocar a casa em ordem, a gente fala referente a todos esses números, dos quais aqui, se alguém quiser depois eu estar aqui comigo, toda a amostragem. E então, nós temos que realmente economizar e colocar a casa em ordem. E um desses pontos é a questão, mais uma vez que a gente comenta com todos, é a questão do georreferenciamento quanto à elaboração da cobrança do IPTU, né, que nós precisamos colocar em ordem. E um outro assunto também que foi comentado bastante foi o imposto sobre serviços. Então, nós temos aqui em Marilândia o Banco do Brasil, o ponto de atendimento do Bradesco e o Sicredi. E também, para quem usa cartão para efetuar suas compras, mercado, lojas, tudo isso gera imposto, e esse imposto não vem para a cidade. Vai para onde tem-se a bandeira do cartão. Então, nós precisamos agilizar a questão das cobranças nesse sentido, que não vai recair sobre você, cidadão marilandense, mas sim sobre a arrecadação para o nosso município. Senhor presidente, eu fiz uma indicação número 120 de 2017, que é o estudo para a instalação de caixas coletoras adaptadas aos bueiros já existentes nas vias públicas do município, para captação e separação do lixo advindo de enxurradas. Semana passada eu estive conversando com o Mauro, e ele disse que já até conhece essas caixas, e se fizer um estudo sobre isso, nós vamos parar de ter esses problemas devido aos bueiros entupidos, onde essa caixa coletora ficará no início dos bueiros, né? E vai inibir essa sujeira, que é garrafa, copos e demais sujeiras, nessas vias, nessas galerias, então facilitando assim para quem vai fazer a limpeza da galeria e também vai coibir o entupimento dessas galerias. Esse outro requerimento que eu pedi, número 65/2017, essa semana, senhor presidente, conversando com uma pessoa que precisou comprar o terreno no cemitério, e devido a algumas situações que aconteceram, eu fiz esse requerimento para a gente saber quem é a pessoa, o nome da pessoa, endereço, telefone, e também o mapeamento dos lotes do cemitério, inclusive destacando os valores e se tem terrenos vazios e quais são esses terrenos, para a gente evitar conversas e coisinhas, picuinhas, eu vou dizer assim, tá? Porque às vezes a conversa chega até a gente e às vezes a gente não sabe realmente do que se trata. Como até então não era um assunto pertinente para nós, né? E agora como vereador chegou isso até a gente, então eu gostaria muito que isso fosse repassado para nós, tá? E no momento é só, obrigada.
A palavra, vereador Lila.
Boa noite a todos, boa noite funcionários dessa casa, vereadores, vereadoras, senhor presidente. Nós tivemos uma reunião com a Sanepar aqui que foi muito produtiva, só que eles mexeram na taxa de água e falaram que o reajuste de 26% ia ser devido a 4 anos. O reajuste, só que essa mexida que eles deram da taxa mínima 5 mil litros cúbicos já subiu mais de 15%, e quem gasta mais já vai pagar até 20% a mais. E eles citaram que ia subir 26% mais durante 4 anos. Que na verdade, nós fizemos indicação aos vereadores sobre os buracos que eles vêm fazendo ao longo dos anos e está sendo mal tapado. E dizem que vai, daqui para frente agora, vai ser tomado providência para ter paciência que vai arrumar. Só que foi nós concordamos que foi uma vitória para nós. Só que nós vamos estar cobrando eles, não vamos só escutar de boca eles falaram não, se eles não tomar atitude aí, pelo menos até final do ano a gente vai cobrar de novo. E eu queria falar sobre a geração de emprego, que é um problema aqui na cidade. Eu tenho dois amigos que têm vontade de abrir um auto center e um posto de molas. Precisa de um terreno, mas precisa mais da rodovia lá, né? Só que tem um porém lá. O parque industrial, a gente não sabe se vai funcionar, como é que vai ficar, que foi comprado na gestão passada, né? Só que a gente conversa com o Vanderlei do posto lá direto, ele fala que tem vontade de abrir o posto aqui. E depois você vai conversar com ele, ele fala que o Hermes está dando condições para ele abrir mal lá. Então, a gente tinha conversado bem com ele, se ele vai abrir mesmo, a gente dá condições para ele abrir aqui. O Vanderlei, ele gera mais de 40 empregos ali no posto. Se ele abrisse outro, ia gerar praticamente mais de 30 empregos. Se, né, eu não sei, que falta muita coisa no parque lá, né, se acontecesse de legalizar o parque tudo certinho e ele abrisse ali, ele seria uma mão na roda para influenciar outras empresas, né? Só que qualquer empresa que tiver com vontade de abrir em Marilhão, a gente tem que apoiar, incentivar e ajudar, porque a maioria dos municípios estão tudo louco atrás de empresários. Então tem esses dois rapazes que têm vontade de abrir um posto de mola e um auto center. E tem outro amigo meu que tem vontade de abrir tipo uma marcenaria, um artesanato. Ele faz vários objetos em MDF em quantidade grande massa e vende no Paraná inteiro. E ele, só para começar, ele gera 10 empregos, ele falou aqui. Ele já gera 25 em outro município. Então, a gente tem que ser mais visionário e a prefeitura tem que ajudar e custear, senão a geração de emprego nunca vai vir para Marilândia. Agora, essas pessoas precisam um incentivo para pelo menos não pagar um aluguel, né? Então, se a gente não procurar dialogar e conversar e a prefeitura não custear alguma coisa, não tiver gasto, a gente não vai ter geração de emprego no município. Então, é só isso hoje. Obrigado.
Vamos lá, vereador José Arnaldo.
Senhor presidente, colegas vereadores, agradeço a presença da vereadora Tatiane, a vereadora Cradenil, que presta um grande trabalho nesse município como mulher. E agradeço a presença desse funcionário público que está aqui presente, funcionário dessa Casa de Lei, o Marquinho, que está aqui presente no sindicato, que faz um trabalho muito importante no sindicato, o Alexandre está aqui presente, os pessoal aqui da Conquista 1, que foi, eu achei muito, assim, muito interessante vocês fazerem um trabalho no Dia das Crianças, que é só um dia 12 de outubro. Pode contar com o apoio da gente. Tamo junto. Eu agradeço também a presença da Marilza, né? A Marilza, teu nome, que faz um grande trabalho nesse município, aonde tiramos as pessoas da rua, principalmente os da droga, que é uma causa muito grande nesse município e, na verdade, no país inteiro, no Brasil. No país inteiro deve numa grande, hoje, um problema e cada vez aumentando mais, mas, graças a Deus, nós temos umas pessoas que olham nesse caminho, que tira essas pessoas da rua e dá um exemplo bom para esse jovem nosso, aqui no nosso município. Agradeço também a presença do secretário de esporte, está aqui presente, a gente vem conversando, né, secretário, há uns tempos, e conversando, vendo o nosso vereador aqui, Jean, falar sobre os jogos, é que esteve visitando as quadras do nosso município. Eu não sei se foram lá na quadra de São José ou não, mas então a quadra de São José é um problema sério que está na quadra. Aonde vem do mandato passado, o prefeito Aquile assumiu a quadra já quase terminando a quadra, e na verdade ele pagou a quadra, mas só que a obra vem de outro prefeito, que é do mandato do ex-prefeito Pedro Sérgio. Aonde vem custando umas par de falha nessa quadra, pintura e o piso, a pintura começou a sair primeiro, agora vem saindo o piso da quadra, aonde está soltando areia, as criançadas estão caindo nessa quadra por causa da areia, ela está saindo, daí escorrega e as crianças caem. Fechadura vem com os portão com problema assim de gambiarra, na verdade. O gambiarra se faz no paiol de linho, não se faz com uma quadra de esporte. E vem também poste, foi feito para colocar poste novo, mas acabou usando um poste velho, que é de uma usina, antigamente, não sei se vocês sabem, da usina velha, aqui, um poste que tinha lá, que até hoje tem esse poste, um poste quadradão, grosso. E vem causando uma grande polêmica, e a gente como vereador, e os vereadores unidos aqui nessa Casa de Lei, que se puder contar com esse apoio, com essa Câmara, eu tenho certeza que nós estamos unidos e dando respeito para o povo de Mailândia, com essa Câmara de Vereador. E a gente conversou com o doutor Augusto na quinta-feira, na terça-feira passada, aí ele disse que vai tomar essa providência, mas só que eu não sei quando, porque já vem falando há muito tempo, e a quadra, tem todo dia tem gente jogando, porque ficou sem quadra há muito tempo, e na verdade lá estava tudo destruído e não tinha condições de jogar mais essa quadra. Até andou machucando várias crianças da escola lá, e a gente pede Mais uma vez, é o secretário de esporte tem que ter presente. Na verdade, você não pegou uma quadra já terminando e você praticamente entrou. Falo que uns dois meses nesse assumir esse esporte, uns dois, três meses para ele. E espero que pela tua atitude e pela sua vontade, que ajude a resolver esse problema dessa quadra, porque está ficando cada vez, e todo mundo, todos os vereadores aqui conhecem realmente o esforço nosso, o esforço do pessoal do São José, e é o pessoal unido. A gente tenta segurar um pouco para não causar um tumulto, mas o pessoal está preparado até para se unir e vir aqui nessa prefeitura, nessa Câmara aqui a vez, mas a Câmara na verdade não tem culpa. Na verdade, quem tem que consertar é o Poder Executivo. O vereador, a função do vereador é fiscalizar, igual eu estou fiscalizando, e demais vereadores aqui vai ajudar, e o prefeito tem que tomar essa providência para acertar, fazer essa firma, essa empresa, consertar essa quadra com um serviço de qualidade, para que pega, dá mais moral essa empresa para pegar mais serviço da prefeitura, porque do jeito que está, eu acho que não tem nem condições de ganhar mais
para fazer obra. O senhor me permite uma parte? Eu não peguei o início da tua fala, nós estávamos ali no fundo vendo um ponto da lei orgânica que nós vamos ter que mexer, mas eu sugiro que a gente faça um requerimento para a prefeitura pedindo o processo licitatório para que assim a gente possa fiscalizar. Porque eu não sei se é isso que está acontecendo, mas nós temos que ver o que foi licitado. Porque às vezes foi licitado o poste novo e pegaram o poste da usina, está errado. Né? Então, ou talvez não licitaram o poste e fizeram o favor de recuperar o poste. Então é isso que nós temos que saber. O que foi o ato da licitação para a gente poder fiscalizar? Porque sem a gente saber, não tem como. A gente vai lá e falar, o cara fala, não, aqui foi feito, o poste não existe, não é nem para pôr, nós fizemos um favor de colocar. Mas então eu sugiro que na próxima sessão, não sei se o senhor falou sobre isso, sobre o requerimento, a gente faça um requerimento pedindo o processo licitatório completo da quadra de São José.
Não, pode sim fazer, só que o Barriga, o Juninho, depois de passar para mim amanhã, o que foi gasto nessa quadra e o que... E os produtos que foi cunhado lá, se quantos postes e tal coisa, o que foi usado lá. Então ficou de passar isso aí para mim amanhã e dá também para fazer aqui um documento nessa casa direita, mas amanhã ele vai passar tudo para mim os gastos que foi e os produtos que foi colocado lá.
Só fica a dica, assim que ele passar para o senhor, a senhora dá uma olhada, se tiver faltando alguma coisa, o senhor nós vemos aqui pedindo um requerimento pela Câmara. Aí nós vamos lá e fiscalizando toda hora.
Não, sim, obrigado pelo apoio teu, Jean. E os demais vereadores, vereadores que estão aqui, eu tenho certeza que eles vão dar uma ajuda nesse ponto. E espero contar com o secretário de esporte e o prefeito que endireita essa situação para não ficar ruim nem para os vereadores, e nem para o prefeito, nem para o secretário também, que na verdade assumiu só uns dois meses. E a gente teve aqui na semana passada uma reunião aqui na terça-feira sobre a água. Até foi citado vários pontos aqui da água, sobre a água. E a gente, não sei se vocês sabem, nós teve um problema muito grande lá em São José com essa Senepar. E foi resolvido, mas com a força do povo. Com a força, a gente que esforçou bastante e o povo que fez a força, porque sem a força do povo eu não faço nada e demais vereador aqui não faz também. E hoje a água em São José, ela é primeira qualidade, funcionário trabalha bem, que antes não trabalhava. E tudo sabe que o governo se tenta se negar que a Senepar não é do governo. Mas grande parte do Senepar é do governo. A Copel também é do governo do estado, porque a Copel não foi vendida. Na verdade, teve uma força dos deputados na época do tempo do Requião, que o Jaime Lerme queria vender essa empresa, a Copel, e o povo não deixaram, com a força do deputado, do governo, do ex-governador Roberto Requião. E vocês sabem que o governo, o Roberto Requião, ele congelou a água. Agora o governo, esse governo que entrou, o Beto Richa, que eu acho que esse governo, para mim, não vale nada, esse governo, Beto Richa. E esse governo, ele tem condições, sim, de não subir a água. A água, eu, vereador Lila Meredith, que aqui na reunião, meu vereador, nós estávamos fazendo a conta de porcentagem, dá 15%, no mínimo. 15% mínimo de alta. E eles falaram aqui que não.
Que é 26,
então, por causa deles, abaixou a água de 10 mil litros para 5 e vai subir 6 e pouco por cento. Então vai dar 15% de aumento. Então, o que é isso aí, gente? Isso aí é o caminho da corrupção. Aonde a corrupção tomaram todo o dinheiro do Brasil, o dinheiro nosso, e agora está se contando em quem? No povo. O povo que paga. A corda arrebenta no lugar de quem? Arrebenta no mais fraco. Governo federal, você pode assistir a manchete de jornais, em tudo quanto é jornal, de TV, emissora de rádio, vocês veem. Aquele deputado, senador que foi filmado com mala grande de dinheiro, então soltaram. O ex-senador lá, acho que não vai prender, acho que vai acabar tudo em nada. E aquele deputado lá que teve aqui quase 200 votos aqui, o deputado Rodrigo Rocha Loura, também que foi solto. E pelo jeito não vai dar nada. O governo, o golpista, o Temer, que também está fazendo aí, pintando e bordando para o povo. E eu acho que ele também não vai ser caçado nada. E vai ficar nisso aí, cada vez pior. Então nós estamos no Brasil de corrupção e estamos do jeito que está, nós estamos fodidos. Pelo jeito, porque o governo não sai, esperar 2018, no final de 2018, na verdade 2019, para tentar ver se entra outro que conserta esse Brasil para melhorar a vida do povo. Do povo de Marilândia do Sul e a nível Brasil. Mas a gente, nós, tem fé em Deus que as coisas vão caminhar certo e tem que ter firmeza, trabalhar para sustentar esse campanha de vagabundo que tem aí no nosso Brasil. Obrigado.
Só um minutinho.
Sim.
Anselmo, na verdade, queria só saudar o nosso secretário de esporte, que ainda não é secretário, diretor. Em relação a toda essa reclamação que o Nobre fez, eu concordo plenamente. Eu acho que esporte é um. Aqui nós estávamos falando de em relação a drogas e tantos outros problemas de alcoolismo e vícios, drogas lícitas e ilícitas, né? O esporte é o caminho, né? Mas o nosso colega Cleberson está sofrendo o mesmo efeito que o Valmir, né? O Valmir assumiu a vice agora e se a gente faz um levantamento, já não tinha vice há pelo menos 12 anos em Marilândia. Então aí você só acumulou muita coisa. No caso do nosso parceiro ali, também o esporte fazia um bom tempo que estava parado. Então eu acho que dentro desse processo, mas conte comigo, quero estar brigando junto com relação a isso. E só para completar o que o Nobre disse com carinho, espero que todos sejam presos, escoltos, e talvez quem com um pouco de sorte, o líder maior da quadrilha, vá também. Quem criou todo esse sistema.
Os líderes. São vários.
É, mas o grande, né? Aquele que não sabe de nada, talvez sobre ele.
Antes de passar para a ordem do dia, quero também aqui cumprimentar o nosso diretor de esporte, Clevers, uma pessoa que é um amigo meu pessoal, que eu tenho um orgulho e respeito muito grande. E hoje muito feliz de você fazer parte do quadro funcionário de diretor do nosso município. Como já foi dito por essa casa, no curto período aí você já vem mostrando que está lá, está com gás, uma pessoa sempre muito séria e honesta. E quero dizer aqui publicamente que confio em você, no seu trabalho, e torço para que você faça o melhor no esporte para o nosso município, que esporte é qualidade de vida. E parabéns pelas revitalizações. Hoje nós estivemos acompanhando o prefeito, eu e o vereador Jean, juntamente com o senhor, e a gente já pôde ver uma cara nova, né? Os vestiários arrumados no ginásio, as quadras pintadas, quadra do campo, quadra do colégio, 5 quadras já pintadas, pista de caminhada. Então, principalmente, já está fazendo o básico aí, está fazendo para que podendo dar uma, deixando uma estrutura para que logo tenha campeonatos a níveis municipais. Nós, pela primeira vez em Marilândia, vamos receber a NACO Regional aqui, fase final, em Marilândia do Sul, começa acho que quarta ou quinta-feira. E essas benfeitorias não ficam somente para os jogos, mas ficam para o nosso município. Hoje nós conversamos com o prefeito, né, vereador? Nós, se não me engano, já tem 3 campeonatos em fase de licitação, já tem um cronograma aí até o final do ano. Então eu quero te parabenizar, desejar boa sorte e conte com essa casa, especialmente com esse vereador, que você precisar para desenvolver o seu trabalho.
Senhor presidente, vale destacar que em todas as fases de jogos, o governo ajuda, e infelizmente nesse específico, a contrapartida é toda da prefeitura. A prefeitura está assumindo todos esses problemas de revitalizações, de abertura de quadras e tudo isso, de vestiários e tudo que está sendo feito, e o governo do estado não tem participação nenhuma, é recurso próprio do município. Então tem que destacar isso também, né?
Então, parabéns, secretário. E também, aproveitando, quero parabenizar você, o senhor, como atleta e toda a equipe, ficar em terceiro lugar nos Jogos Abertos do Estado do Paraná, na fase basquete. Então, parabéns, dê um abraço em todos os atletas, e Marilândia é reconhecida aí lá no estado, então, estado do Paraná, nível estadual. Passamos para a ordem do dia.
Projeto de lei número 15/17, súmula, criar cargos e vagas no quadro de pessoa da Prefeitura Municipal de Marilândia do Sul. A Câmara Municipal de Marilândia do Sul aprovou e o Prefeito Municipal sancionou a segunda lei. Primeiro, fique criado dentro do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Marilândia do Sul os cargos e vagas de acordo com abaixo se demonstra.
Coloque em discussão. Em votação. São mais vereadores sentados, contrários que se levantem. Aprovado.
Matéria segunda e última votação. Projeto de lei número 16/2017, súmula, cria cargos e vagas no quadro pessoal da Prefeitura Municipal do Marilândia do Sul. A Câmara Municipal do Marilândia do Sul aprovou e o Prefeito Municipal sancionou a seguinte lei. Artigo 1º, fique criado dentro do quadro de pessoas da Prefeitura Municipal do Marilândia do Sul, cargos de professor e de educação física. Pleno.
Coloque em discussão. Em votação. Saudados, provedores sentados, contrários que se levantem. Aprovado.
Matéria em segunda e última votação. Projeto de lei número 17/2017, súmula, dispõe sobre a revogação da lei número 320/2017 e de outras providências. A Câmara Municipal de Marilândia do Sul, Estado do Paraná, aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Lei, primeiro, artigo 1º, fica revogada a lei número 320/2017, 22 de março de 2017, que trata da criação de empregos públicos e realizar concurso público para o CAPES, dentro da estrutura administrativa do Poder Executivo. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições encontradas.
Coloque em discussão. Em votação. Os favoráveis, provedores sentados, contrários que se levantem. Aprovado. Passamos para a discussão pessoal com a vereadora Cadenil.
Senhor presidente, neste momento eu gostaria de parabenizar a Marius pela disposição de estar à frente da associação e agora logo mais do CETRIS, né? Que Deus abençoe muito a sua vida, te dê muita sabedoria para levar isso à frente. Até aqui quem tem cuidado do CETRIS tem feito um trabalho muito sério em relação aos marilandenses que necessitam. E eu quero me colocar à disposição, como até no momento já tive, junto com o CEPRINS, também com vossa pessoa, para poder estar ajudando naquilo que for da minha alçada, a questão de documentação, tudo que for possível, viu, Marilson? Nós vamos estar à disposição, sábado nós fizemos uma reunião ali na rádio, juntamente com o Ricardo, o Dionísio, o Eloy, a Océlia, o Firmino, Zé do Vito, Pastor Walter, José Alir, e a gente conversou muito sobre isso, então nós vamos estar à disposição, tá? Para poder colaborar no que for necessário, e naquilo que for da minha alçada como vereadora, como pessoa, tá? Me coloco à sua disposição para a gente poder ajudar. É, referente ao pessoal que está ali do Conquista, eu gostaria que vocês levassem para o pessoal que vocês têm mais afinidade sobre a questão da regularização da Associação do Conquista, tá? Associação de Moradores. Conquista não tem uma associação, precisa. Hoje eu estava falando com a Sandra, já comentei com a Lourdes também, com o Zé Alir. Vocês precisam formalizar uma associação de moradores com presidente, vice-presidente, com estatuto registrado, tudo certinho, para que vocês fiquem realmente documentados, para que vocês consigam mais benefício em favor de vocês mesmos ali do Conquista, tá bom? Como assim também o presidente da associação lá de cima, que eu até, quando o Jean falou mutirão, eu realmente não gosto que fale mutirão, porque quando às vezes, não é o caso nosso, mas de algumas pessoas falam mutirão, às vezes fala até tipo assim, ah, é lá o mutirão, não é, lá é o Jardim Tó, Conjunto Manuel Olegário de Proença, lá também tem o Jardim São Pedro, não sei se vocês sabem, mas um pedaço ali, perto do IBC, por ali, é Jardim São Pedro.
Praça.
Isso, é Jardim São Pedro, tem também em algumas matrículas de imóveis de lá. E às vezes as pessoas usam, ah, um mutirão, mas tipo querendo denegrir a imagem de quem mora lá. Ah, onde você mora? Ah, lá pra cima do pontilhão. Aonde? Lá no mutirão. Eles falam mutirão porque tem os três conjuntos lá, né? Mas eu particularmente, eu nasci em Marilândia, e quando alguém fala assim, eu falo, não, lá não é mutirão. Lá é Jardim Tóquio, lá é o Manuel Olegário de Proença, porque vocês merecem o respeito que se tem por estarem morando ali. Então, eu sempre quando alguém vem falar, eu mesmo não gosto que chamo o tirão já por esse fato, porque nem todos usam de boa índole, de boa fé, né? É, se precisar de alguma coisa a esse respeito também, sobre documentação, a gente está à disposição para ajudar, tá bom? E os demais, muito obrigado pela presença de todos. E obrigado, presidente.
Com a palavra, Vereador Gildo.
Não só queria agradecer, já que tem uma vereadora Cadenil, deixar uma coisa bem clara. É, eu vou repetir isso de novo, tenho falado seguidas vezes, sempre que encontro as pessoas, que a política eleitoral ela deve ser feita apenas no período eleitoral, né? 2, 3 meses antes, né? Então, às vezes, as pessoas se preocupam muito com essa questão política eleitoral. A política de tratamento, a política de relacionamento, ela é necessária em qualquer circunstância. Então, eu fiquei muito feliz da Cadenil colocar à disposição e queria, já fazendo um pedido amplo aos demais vereadores, que, na medida do possível, todos pudessem, de certa forma, colaborar com a Marilza. Porque quando a gente, ela me procurou por uma afinidade que nós temos, quase um parentesco, né? E eu apenas levei toda a ideia deles para o Aquiles, né? Fazendo apenas uma ponte como função. Então, as pessoas podem interpretar isso como política e acaba até prejudicando eles, que não tem nada a ver, é uma coisa extremamente linda. A história deles de vida é fantástica, porque ela viveu numa casa, a família viveu, o sonho que eles têm, né? É uma coisa que emociona a gente, que dá vontade, obviamente, de ajudar, e nós precisamos ajudar. Então eu queria pedir aos demais vereadores e a comunidade de uma forma geral, não tem nada de política nisso. Com relação a, só para não deixar passar, essa questão do mutirão, né? O problema do mutirão é que muitas vezes você fala para uma pessoa assim, ah, eu vou subir lá no Manuel Legado. Tem muitas pessoas que nem sabem. Então, às vezes, eu concordo com a vereadora que existe talvez uma pode haver uma discriminação, mas eu acho que é mais por uma questão de conhecimento mesmo, né? Eu me lembro que quando a gente, lá em Apucarana, tinha o Morro da Formiga, né? E o Dom Romeu Alberti, né? Só que, a princípio, só ficava o Morro da Formiga, porque era um monte de casinhas juntas lá. E, às vezes, quando alguém ligava e falava Dom Romeu Alberti, dava um branco na gente, no bombeiro. A gente, enquanto motorista, falava, como é que chega? Mas aonde? Morro da Formiga, a gente achava. Então, às vezes, não é nem uma questão de maldade, é apenas uma questão de conhecimento mesmo. Tanto que quando os próprios jogadores de lá, quando vão jogar campeonato aqui, eles botam o time mutirão.
Né? Tem algumas pessoas, agora tem pessoas que são maldosas mesmo. E eu não consigo ver isso. Inclusive, é uma coisa que eu não concordo também, e quem sabe um dia nós queremos, podemos vencer este sonho. Uma coisa que me incomoda extremamente é essa questão da rede ferroviária atravessar a cidade pelo meio e automaticamente parece que ela isola uma área. Ela isola uma área, assim como você tem a Apucarana, por exemplo. Né? Ela corta, por exemplo, o bairro 28 e deixa a Vila Apucarana por lá de baixo. Aí você passa no bairro 28, parece que é um, não é isso? E você cruza a linha. Então eu acho que essa ligação devia ser feita. É uma coisa que eu já levantei, inclusive com alguns advogados, um dia até com o doutor Libertino Bueno, que é pai do nosso vereador ali. E agora o Beto Preto está levantando essa lebre. Que se a Rodonorte, essas empresas que usam hoje o asfalto, tem que pagar imposto pelo uso do solo, né? porque não é mais a União que usa. No mesmo momento, agora não sendo mais Rede Ferroviária Federal, sendo a ALL ou outra empresa terceirizada, eu acho que ela deveria pagar também imposto por uso do solo.
O prefeito está levantando isso.
Conversei com ele, o prefeito também tinha levantado isso. Então, se não quer pagar, vai retirar da cidade, porque, na verdade, ela é uma trava mesmo.
Ela tá usando
um terreno que é nosso. Se você dá um exemplo, na minha casa, por exemplo, ali, os moradores ali, o pessoal do Plomenor, quando vai descer, vai dar um balão enorme daquele, né? Aí você vai passar para mim, não pode, o trem passa. Esses dias eu estava fazendo uma conta, para quem fala assim nomes para ficar mais fácil, lá onde morava já em Taos, a casa dele. Né? Se não tivesse, vereador, se não tivesse a linha férrea ali, a ligação por ali, por aquela estrada, sairia lá no Conquista, do lado de cima do cemitério. Quer dizer, hoje não é só o Conquista, você tem um fora litoral ali, você tem uma série de coisas ali. Que hoje a cidade vem crescendo para esse lado. Não, mas o cara tem que dar um balão enorme porque a gente opera a luz.
Tem mais um loteamento se formando ali, né?
E quem sabe no futuro muito mais. Espere em Deus que aumente muito mais. Né? E aí mais as casas que serão feitas ali em cima, de repente a gente fazer uma cidade mais compacta. Com relação então a Marilza e a vocês, eu sempre digo o seguinte: tem coisas que nós podemos fazer, tem coisas que nós não podemos fazer. Aquilo que tiver ao alcance dessa casa de leis, eu tenho certeza disso, aqui ninguém está fazendo política eleitoral, né? E política vai se fazer depois, quem for candidato ou não for. Eu acho que, sabe, tem gente que, quando a gente se preocupa muito com o futuro, a gente acaba deixando o presente meio de lado. Mas eu acho importante que existam pessoas assim na comunidade que possam se preocupar. Eu vejo isso como um grande valor. Eu disse que eu respeito demais a minha esposa, e nós temos mais de 20 anos de casado, e uma das coisas que ela mais me emociona é a paixão que ela tem por trabalhar na Paz já há mais de 23 anos. Dizendo, mas por que você acha? Você também é professor, você também... Eu digo, então, mas todo serviço que eu não consigo fazer, quem faz, então ele passa a ter um valor maior. E essa é uma das coisas que eu não consigo, porque Deus não me deu assim, essa paciência, essa tolerância para trabalhar. E ela trabalha. Então, do mesmo jeito, digo agora a Marisa e vou estender isso ao Bi, né? e as meninas aí. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar no clube voluntariamente durante algum período e é muito desgastante. A Cláudia também passou por esse processo, sabe? Você tira o seu tempo, você perde dinheiro, né? No caso da associação lá embaixo, e ainda você recebe críticas e leva por dó. Então, é complicadíssimo. Mas é de pessoas assim que nós precisamos. Eu acho que uma nação, um município forte, se constrói com pessoas altruístas, com pessoas que acreditam na possibilidade de ser melhor e na capacidade de determinar esforço para que nós podamos ter uma cidade melhor. Então, independente se é do Conquista, se é do Manuel Legário, ou se é do Lá de Baixo, como é que é o nome? Aí já me fugiu. Morada do Sol, eu acho que todos somos marianenses, assim como não adianta nada, nós temos as quadras todas lindas aqui. E um estudante de São José, como o nome colocou ali, machucando, sofrendo. Não, lá paga-se imposto também. Lá são eleitores nossos, assim, Nova Molina, como a CRA brilhantemente os defende. Eu acho que esta casa deve estar aberta, né? O Marco correndo para lá, correndo para cá. Eu acho que cada um dentro da sua possibilidade, né? Agora, tem coisa que, obviamente, a gente não pode fazer, né? Eu brinquei esse dia com um cara que disse que eu preciso de um emprego desesperadamente. E você tem que arrumar, mas não, como que eu me arruma? Você já falou, é uma crise. Não, mas eu vim de São Paulo e eu disse, mas por que você veio de São Paulo? Não, eu estava desempregado. Não, eu falei, misericórdia, o cara estava lá em São Paulo, estava desempregado em população grande. Quer dizer, imagina, lá tem mais, a tendência de ter mais, mas não tem também. Então, mais uma vez, obrigado a todos. E uma boa noite, espero que vocês retornem, venham mais, eu descobri
Encontrei ele na sexta-feira, ele falou: ah, Bi, você é o cara que é líder por natureza, que precisa estar junto, né? Para que vocês entendam, as pessoas que vêm pela primeira vez, Denão, que eu não tinha visto ainda aqui, e todos esses processos, esses projetos que foram votados agora, rapidamente, eles foram analisados por comissão, uma semana de faz reunião, então, dá o parecer, por isso que a coisa passa meio rapidinho, assim, porque senão a gente tem que ficar discutindo o que eu quero. Então, obrigado a todos vocês pela presença, aos nobres, aos nossos funcionários, que brilhantemente têm correspondido a essa casa de leis. Um grande abraço a todos e até a próxima.
A palavra do vereador Gilberto.
Senhor presidente, senhores vereadores, rapidamente só discordar da vereadora. Essa democracia, né, a gente, cada um pensa de uma maneira, eu não vejo nada desrespeitoso em falar mutirão. Não vejo nada, nunca vi, porque poderia falar: ah, tem bandido na vila, tem bandido no centro. Tem... Isso não existe. Isso aí eu não vejo nada de mal em falar mutirão. Pode falar.
Que nem eu disse aqui, é a sua opinião e eu coloquei a minha.
Por isso que eu falei que isso é a sua. A democracia é isso, cada um quer ser um. Então, está justificado. Só vejo que não tem nada disso, até porque tem um respeito enorme pelo mutirão. Como disse aqui, o Bi estava presente aqui na reunião da Sanepar. Eu me sinto representante do mutirão, pois tive uma votação maciça daquele bairro durante 2 mandatos, né? E me sinto representante de toda a cidade, mas principalmente lá, o qual fiz residência durante os 7 anos, né, da minha vida. Infelizmente não consegui obter uma casa lá, por isso morava de aluguel, tive que sair de lá, mas foi só por isso. Mas não vejo que ninguém, eu não vejo pelo menos, se alguém falar que vim discriminar o mutirão, eu vou defender sem dúvidas, e acredito que aqui também os vereadores também vão defender isso, porque lá mora o Bi, que é um grande construtor da nossa cidade. Ele mora no mutirão, mora nos 3 conjuntos, mora no Manoel Valdegari, mora no mutirão. O mutirão é um nome que se dá para um conjunto de pessoas. É só isso, que uma ajuda a outra. Isso é o significado de mutirão. Mas eu já até falei com a Nobre, já em discussão no carro sobre isso, nós já discutimos sobre isso. Então não é uma chamada de atenção, apenas quero justificar que não vejo falta de respeito nenhum em falar mutirão. Tenho amigos lá, vocês sabem disso, tem pessoas que sempre me ajudaram na vida, então, e se eu ver alguém discriminando alguém por ser um mutirão, eu vou ficar muito bravo. Senhor presidente, eu quero destacar a limpeza das ruas, né? Nós temos 2 funcionárias hoje, e hoje estivemos conversando com o prefeito, provavelmente isso aumente para umas 5 pessoas, o próximo concurso vai abrir umas 3 vagas ali para as pessoas limparem a rua, mas visivelmente já se vê uma diferença hoje. Né? Nós temos uma cidade mais limpa hoje, pelo menos aqui na área central. Acredito que com esse aumento até o final do mandato, tanto a Vila Paraíso, o Mutirão, o Conquista, vai ser favorecido com essas limpezas também, né? Porque não é só o centro, todos eles precisam, mas hoje a gente vê uma diferença muito grande aqui no centro com as funcionárias, a Sandra e a outra que não estou lembrado o nome dela, mas elas que fazem essa limpeza. Já cumprimentei elas porque a população vem falar conosco, com os vereadores, que são os fiscais, e eles têm elogiado bastante essas limpezas das ruas. Hoje a gente consegue enxergar, como o Edmilson falou, você pode ver que tem diminuído bastante a sujeira na rua, porque se está tudo sujo, se a prefeitura não limpa, alguém pode passar lá e jogar alguma coisa, mas ninguém vai jogar uma latinha na rua se tiver tudo limpinho. E isso a prefeitura vem fazendo, e as meninas vêm trabalhando de sol a sol, trabalhando bonito e deixando uma cidade limpa. Também quero destacar essas vagas de estacionamento que estão sendo feitas aí. Hoje também estivemos conversando com o prefeito, né, presidente, para tomarmos cuidado, porque eu ando de moto e tem muita gente que anda de moto. E não vimos até agora estacionamento de moto, cena de moto, né? E a gente não viu até agora estacionamento de moto. Estou cobrando dele para o Lila, né? Então, não tem. E daí nós pedimos hoje, que o prefeito disse que vai... já conversou lá com o pessoal para que seja feito. E tomamos cuidado também na hora de regulamentar essas leis dos estacionamentos, para que se não tiver estacionamento de motos, por exemplo, que não mute de ficar na vaga de carro. Né? Porque, lógico, no Brasil não acontece isso, em Maranhão não acontece. Mas na Europa, os policiais perseguem as pessoas. Né? E aqui não, aqui o pessoal... Né? Que na cidade pequena ninguém persegue. O pessoal pode ter motinha aí que vai trabalhar e a polícia não persegue nada. Mas nas grandes centros aí, no exterior, É, no Paraná não, mas no exterior o pessoal persegue muito. E isso a gente não quer aqui na Zânia, né? Que não persiga alguém porque está numa vaga de carro, sendo que não tem uma vaga de moto. Então nós temos que tomar cuidado com isso, para que não ocorram problemas, como tivemos aqui na frente do colégio. Muitas vezes levaram multas aqui na frente do colégio, e daí nós da Câmara fizemos a lei para que não multasse quando fosse férias, ali onde só pode passar o ônibus. Nós fizemos essa lei e as pessoas que levaram multa recorreram e ganharam e não estão mais sofrendo com isso. Então temos que tomar cuidado com esses estacionamentos. Ficou bonito, ficou legal, mas nós não podemos usar isso para prejudicar o nosso povo, né? A polícia tem que... Até o Aquiles falou, que tivemos conversando com o prefeito hoje, ele falou que vai conversar com o major, com todo mundo aí, para que não multe os carros ou as motos que estejam em algum lugar ali, que no, já que não tem essa vaga por enquanto, que não multe esse pessoal. Também quero destacar a audiência que tivemos aqui com a Sanepar. Acho até perigoso, a gente está comentando sobre isso, sobre essa taxa. O Bi estava aqui, né? Acho que daqui só o Bi que estava aí, não estava aqui na audiência. E isso não depende de vereador, entendeu? Não depende de prefeito. Isso aí foi dado esse aumento, é uma agência reguladora. E daí, tipo assim, se a gente começa a falar que dessa taxa, vamos falar, o vereador aumenta. O vereador tem poder de diminuir, nós não temos poder. É a Sanepar que manda, foi feita e pronto, acabou. Eu só achei importante essa audiência porque eu cobrei sobre muitas promessas que eles fizeram aqui no nosso município, principalmente para o Mundirão. O Bim estava aqui, viu, acompanhou muito bem isso, que eles prometeram uma bomba para aumentar a capacidade, eles prometeram um reservatório maior e prometeram um poço. O poço que tem aqui já está perfurado e eles prometeram que vão arrumar. Então, achei importante por isso, mas foi meio só a converseira, que eles veio aqui, a Sanepar veio aqui só para dizer que veio, para falar, tivemos audiência pública, já avisando, está todo mundo bem. Mas não está todo mundo bem, porque eles vieram aqui só para avisar que aumentou e não vai ter o que ninguém mais fazer. Entendeu? Então, senhor presidente, por hoje é isso. Quero cumprimentar todos, dizer que estou à disposição do Conquista, do Mutirão, do Centro, do pessoal de que está a recuperação ali. Então, por hoje é só. Obrigado.
Com a palavra, vereador Lila.
A respeito dos jogos, a abertura é dia 5, quarta-feira, às 19h30, no Ginásio Esporte. Isso aí deixa a gente super contente, né? A prefeitura sediando aí os jogos escolares. E essa semana passada também, intermediando a negociação com o seu Isaías ali, o Hernani vai estar tá pegando a pista lá, vai estar dando treino de laço. Vai ter baias lá, quem quiser ter cavalos, que tem um custo mensal lá, quem gosta de cavalos, as coisas. Então, ele vai estar incentivando os jovens, como a gente está falando sobre o esporte, tira muita gente das drogas, como o vereador de Rio estava falando aí, que a cidade tem muito dobrado, toda a cidade tem dobrado.
Viciado.
Então, é uma coisa que a gente fica contente aí, vai estar incentivando os jovens. E também, eu e o Cláudio Miller fizemos uma pista de motocross aqui em Marilândia, ali na frente dos seus Aías, na Chácara do Sabão. E não cobramos hora máquinas, porque é um bem para o município, está incentivando. Já tem, acho que é mais de 10 crianças participando, fora os adultos que entraram nesse ramo aí. Então, todo esporte é bem-vindo. E a gente vai estar apoiando esse laço, que a gente laça também, mexe com motocross e qualquer outro tipo de esporte. E até eu queria convidar o Clécio, já foi embora, para levar ele na pista de laço. Todos os esportes são bem-vindos na cidade. É só isso.
Bom, só deixa eu complementar uma palavra que você falou na primeira palavra, a respeito dos empregos. Quero dizer que todo mundo aqui também pactua com essa ideia, e o prefeito está se movimentando pra, né, com o IBC e com os outros terrenos ali no ao lado do posto ali também, para que seja feito realmente isso aí. Infelizmente não tínhamos esses incentivos, mas o prefeito aqui, a partir de agora, ele nos garante que vai sim investir nisso daí. Isso. E quem sabe ter todas aquelas portas do IBC para a prefeitura doar para as empresas
do Muriqui.
Então é isso, só para esclarecer que o prefeito tem pensado nisso também, mas infelizmente não dá para mudar o mundo do dia para a noite. Né, dentro de administrações e assim vai adequando devagar. Esperamos que ele faça o quanto antes, né, mas não depende só dele esse passo para ser dado. Obrigado.
Guardando mais linhas de classificação pessoal, declaro encerrado a sessão de ordinária dia 3 de junho de 2017.